DW. Jornal da Manhã.
Médicos angolanos exigem do governo melhores condições de trabalho durante a pandemia.
A nossa maior preocupação está relacionada com as questões de biossegurança. Em primeiro lugar, em relação aos profissionais de saúde e, em seguida, para que consigamos dar uma resposta rápida àqueles pacientes que testem positivos e depois precisem de acompanhamento médico mais intenso.
Guiné-Conakry contabiliza votos das presidenciais, mas oposição teme fraude e conflitos pós-eleitorais. Tem também um novo capítulo da radionovela Learning Bahia, Aprender de Ouvido. São destaques da edição desta segunda-feira, 19 de outubro de 2020, com Thiago Melo. Bom dia. A classe médica angolana continua a exigir do governo melhores condições de trabalho nesta fase da pandemia, em que o número de profissionais da saúde infectados pela Covid-19 não para de aumentar. Segundo o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, a doença já matou 9 médicos e o déficit dos testes nos hospitais é uma das grandes preocupações dos técnicos de saúde no país. A ministra da Saúde nega a ruptura no estoque e diz que houve um problema na transportação dos materiais. Borralho Ndomba.
O novo coronavírus já infectou pelo menos 45 profissionais de saúde em todo o país, segundo dados divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde no habitual balanço da situação sanitária em Angola. Médicos ouvidos pela DW África apontam que a escassez de materiais de biossegurança, tais como a máscara cirúrgica, poderá facilitar mais contágio aos técnicos dos hospitais de Angola. O governo deve garantir condições favoráveis para que os profissionais prestem melhor atendimento aos pacientes que precisam de cuidados intensivos, diz o médico neurologista Job Monteiro.
Olha, a nossa maior preocupação está relacionada com as questões de biossegurança. Em primeiro lugar, em relação aos profissionais de saúde e, em seguida, para que consigamos dar uma resposta rápida àqueles pacientes que testem positivos e depois precisem de acompanhamento médico mais intenso. Portanto, falo daqueles que precisam eventualmente de ventilação mecânica.
A infectologista do Hospital Américo Boa Vida, Catiana Antas, afirma que as dificuldades começam a partir do momento que se faz a triagem dos pacientes que saem dos hospitais com carência dos testes.
Temos recebido muitos casos com insuficiência respiratória, mas ainda não estamos com, posso dizer, com as condições que são necessárias para nós então podermos dar um melhor atendimento a esse tempo de pandemia, né, com nossos doentes lá. Estamos a correr muitos riscos, somos muito expostos.
Segundo o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, SIMEA, em outubro o país perdeu 9 médicos vítimas de Covid-19. A situação é preocupante, segundo Adriano Manuel, presidente do sindicato.
Mas durante esse período de tempo tivemos outras mortes de médicos. Esse é aquilo que nós chamamos de um mês cinzento da classe médica angolana. Perdemos 12 eminentes docentes da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto com patologias, uma delas com patologia crônica, outra não posso dizer qual foi o diagnóstico, mas não foi Covid. De qualquer forma, estamos preocupados com isso.
Adriano Manuel afirma que as condições de biossegurança nas unidades de saúde não são reais. O sindicato apresentou recentemente ao governo angolano um memorando onde estão expostos os problemas dos hospitais e soluções para a melhoria.
A nossa grande preocupação, acima de tudo, está relacionada com os testes. Há um déficit de testes em todos os hospitais de Angola. Vamos ver, Sua Excelência Ministra disse há bem pouco tempo que não havia ruptura, mas as informações que nós temos de quadros sénios do Ministério da Saúde é que há ruptura. Aqui, eventualmente, vamos receber na voz da Sua Excelência Ministra durante essa semana. Mas nós sabemos que existe ruptura de testes.
Em declarações à imprensa, à margem da abertura do novo ano parlamentar, a Ministra Angolana da Saúde negou as informações de escassez de testes, dizendo que houve apenas um problema na transportação dos materiais que são adquiridos no mercado internacional. Silva Lutukuta garante que a situação vai ser resolvida nos próximos dias.
Nós não temos dificuldade nenhuma com RT-PCR, porque temos, agora tem aumentado a nossa capacidade de testagem. Os testes serológicos, só para avaliar a exposição, houve um pequeno interregno por 2 dias, mas amanhã já estarão cá. O problema de ligação aérea, sabe que são adquiridos no mercado internacional. O mercado internacional também é bastante competitivo, mas nós temos tudo feito para não faltarem.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E o Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos de Angola aprovou no último sábado, em Assembleia Geral Extraordinária, a destituição da bastonária Elisa Gaspar. Há mais de um ano no cargo, Elisa Gaspar é acusada de desviar pelo menos 250 mil euros da ordem. Uma comissão de inquérito vai analisar as irregularidades e promover uma auditoria independente. Novas eleições para a Ordem dos Médicos de Angola devem ser realizadas em 90 dias. E hoje a nossa pergunta do dia é: o governo do seu país está a garantir condições de trabalho para os profissionais da saúde durante a pandemia? E trazemos agora a mensagem do internauta Napoleão Oliveira, que diz que, infelizmente, na Guiné-Bissau, os profissionais de saúde não fazem parte dos funcionários públicos. No Orçamento Geral do Estado, apresentado pelo atual governo, mostra que os deputados têm mais vantagem em relação aos profissionais de educação e saúde, por exemplo, o que é muito lamentável, considera este internauta guineense. Mas ainda há tempo de participar, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Procuradoria-Geral de Angola deve se pronunciar esta segunda-feira sobre um possível processo contra o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente. A informação é avançada pelo jornal angolano O País, que ouviu o porta-voz da PGR. Álvaro João disse ao jornal que a PGR não confirma e nem desmente uma notícia publicada pelo jornal português Expresso sobre um suposto processo contra Manuel Vicente. Em Moçambique, o acórdão que anula a condenação do empresário que agrediu a Josina Machel, filha de Samora e Graça Machel, é um duro golpe contra as mulheres moçambicanas. É o que diz a Amnistia Internacional num comunicado divulgado na noite de domingo. A decisão de anular a condenação de Rufino Licuco data de 12 de junho e surgiu na sequência de um recurso submetido pela defesa do empresário, condenado em fevereiro de 2017 a 3 anos de prisão. Para a Amnistia Internacional, a decisão do Tribunal Superior do Recurso é um golpe à marcha em prol do fim da violência contra as mulheres em Moçambique. O embaixador da União Europeia em Moçambique defendeu em entrevista à agência de notícias Lusa que não há espaço para renegociações no acordo de paz de 2019, como exige a junta militar da RENAMO, acusada de protagonizar ataques armados no centro do país.
O acordo de paz que não pode ser reaberto ou renegociado. Estamos bastante claros nisto. Pois a mensagem é: aproveitem este acordo, estas oportunidades. Há uma janela que ainda está aberta, mas que pode estar fechada daqui a algum tempo. Portanto, eu pessoalmente sou bastante optimista, mas ao mesmo tempo temos que reconhecer que ainda há obstáculos. Tenho a vontade que este seja o acordo definitivo.
Palavras de Antônio Sanches Benedito, chefe da diplomacia europeia em Moçambique. Na mesma entrevista, o embaixador alertou para a vulnerabilidade das famílias que ainda não conseguiram reconstruir suas casas após a passagem do ciclone Idai no centro moçambicano em março de 2019. A União Europeia já disponibilizou 70 milhões de euros para projetos na região e espera liberar mais 130 milhões nos próximos meses. Agora os números da Covid-19 em África e nos PALOP. O continente já registra mais de 39.500 mortes e o número de infectados nas últimas 24 horas ultrapassa os 14 mil. No total, são mais de 1.600.000 infecções, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. Nos PALOP, Angola lidera em número de mortos, são mais de 240 e 7.600 casos. Moçambique lidera em número de infectados, com mais de 10.600 casos. Cabo Verde soma 85 mortos e mais de 7.600 casos. Guiné-Bissau, 41 mortos e mais de 2.300 casos. E São Tomé e Príncipe, 15 mortos e mais de 930 infecções.
DW África. Deutsche Welle.
Na Guiné-Conakry, a contagem de votos das eleições presidenciais começou na noite deste domingo, após um dia calmo de votação. No entanto, já há temores de conflitos pós-eleitorais depois que o principal candidato da oposição sugeriu que o presidente e também candidato Alpha Condé poderia fraudar o resultado do escrutínio. Mais de 5 milhões de eleitores foram chamados às urnas numa eleição considerada de alto risco após semanas de protesto contra um possível terceiro mandato do atual presidente. Falando a jornalistas este domingo, Alpha Condé apelou à paz. Quero que as eleições sejam livres, democráticas e transparentes. Asseguramos que todas as assembleias de votos estão protegidas. A Guiné-Conakry só pode se desenvolver se houver paz, segurança e unidade. Apelo a todos os candidatos a absterem-se da violência. Entretanto, Selo Diallo, o principal líder da oposição, que pela terceira vez disputa a presidência da República contra Alpha Condé, disse que o chefe de Estado poderá forjar os resultados da votação. A estratégia que está a ser elaborada pelo governo é, infelizmente, uma fraude eleitoral. Alpha Condé planeia sua presidência vitalícia. Apelo a todos os meus apoiantes para que mostrem contenção e responsabilidade para que esta eleição aconteça nas melhores condições. O líder da oposição disse temer conflitos pós-eleitorais caso o resultado seja favorável a Alpha Condé. Tenho grandes preocupações com a paz e a coesão se Alpha Condé tentar manter o poder através da violência, porque os meus apoiantes e as pessoas que votaram pela mudança não o aceitariam. Alpha Condé foi o primeiro presidente eleito democraticamente em 2010, após décadas de regimes autoritários na Guiné-Conakry, tendo sido reeleito em 2015 para um segundo mandato. O presidente cessante, agora com 82 anos, tenta um terceiro mandato depois de uma reforma constitucional bastante contestada no país. A nova Constituição, segundo o governo e os seus apoiantes, permite a Alpha Condé voltar a concorrer ao escrutínio, mas para os adversários este foi um golpe de Estado constitucional. De acordo com a Amnistia Internacional, entre outubro de 2019 e julho de 2020, pelo menos 50 pessoas foram mortas pelas forças de segurança nos protestos contra Condé. Mais de 200 pessoas ficaram feridas e muitas foram detidas arbitrariamente. O movimento de oposição, Frente Nacional para a Defesa da Constituição, estima que 92 pessoas foram mortas desde junho de 2019, mas o governo contesta estes números. Logo após o encerramento da votação e antes do início da contagem, este domingo, os apoiantes da oposição disseram que os seus observadores encontraram várias obstruções nas assembleias de voto. O primeiro-ministro da Guiné-Conakry, Ibrahima Fofana, disse à imprensa local que houve pequenos incidentes aqui e ali, mas nada grave. As autoridades de segurança informaram que não houve incidentes graves durante a votação no domingo, mas que temiam as declarações da oposição sobre o contexto pós-eleitoral. As eleições presidenciais em Conakry contaram com a presença de 25 observadores enviados pela União Africana. Também a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEREAL, enviou observadores. Além de Condé e Diallo, outros 10 candidatos concorreram no pleito deste domingo. Os resultados preliminares da votação devem ser conhecidos em alguns dias. Uma votação de segundo turno está agendada para 24 de novembro, se necessário.
DW Notícias.
Na África do Sul, o ministro da Saúde anunciou este domingo que testou positivo para o novo coronavírus. O ministro, que se colocou em quarentena em casa, diz ter estado em contato na última semana com alguns membros da família e da equipa no Ministério da Saúde e acrescentou que todos foram contactados. O secretário-geral das Nações Unidas condenou este domingo os ataques à população civil em Nagorno-Karabakh, num contexto de troca de acusações entre o Azerbaijão e a Armênia por violação das tréguas humanitárias. 13 civis foram mortos durante a noite de sexta-feira para sábado, incluindo crianças, num bombardeamento em Gádia, a segunda maior cidade do Azerbaijão, uma semana após a primeira tentativa falhada de cessar fogo liderada por Moscovo. Em França, milhares de pessoas reuniram-se em Paris e outras cidades para protestar contra a morte do professor decapitado na sexta-feira por mostrar aos seus alunos caricaturas de Maomé. Israel e Bahrein formalizaram as suas relações diplomáticas este domingo, um mês após a assinatura do acordo de normalização entre os dois países. E agora os destaques no campeonato do futebol da Alemanha. Goleada do Bayern de Munique por 4-1 frente ao Arminia Bielefeld no sábado. A tabela é liderada pelo RB Leipzig, seguido pelo Bayern de Munique. Acompanhe agora um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 29º episódio da Rádio Novela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. A polícia encontrou o corpo de Juca, o bebê raptado, e cadáveres de outros bebés numa sala secreta na casa do curandeiro Salvador. Os agentes levaram os corpos das crianças para a morgue. Entretanto, o agente Armando pediu aos pais de Juca para irem à esquadra. É preciso dar a triste notícia a Bruna e Jacob, que têm de identificar o corpo do bebê.
Olá, Jacob e Bruna. Obrigado por terem vindo.
Olá. Olá.
Então, o que tem para nos dizer, agentes?
Bem, lamento que tudo tenha terminado desta forma. Acreditamos ter encontrado o vosso filho, o Juca.
Oh, meu Deus, por favor, diga-me onde ele está. Ele está vivo.
Lamento, mas ele está morto.
Não. Não, por favor, diga-me que isso não é verdade.
Não é possível.
Olha, encontramos-no num quarto secreto em casa do Salvador.
O quê? Do Salvador?
Sim. Não. Ainda não temos provas de que foi o Salvador a raptar e assassinar o Juca, mas... Bem, nós temos quase a certeza que ele é o responsável.
O Salvador usou o nosso filho para os seus medicamentos. A pele do Juca é especial, com as marcas brancas.
Acreditamos que o Salvador pode ter feito isso. Há pessoas que pagam muito dinheiro por parte do corpo de pessoas com albinismo e vitiligo.
Como é que ele foi capaz? Eu confiei nele. E dei-lhe todo o meu dinheiro para me ajudar a ter sucesso. E ele me mata o meu filho. Até me obrigou a tomar banho em sangue ao lado do rio. Seria o sangue do meu filho?
Jacob, Bruna... Lamento, mas precisamos que identifiquem o corpo. Infelizmente, só vos podemos mostrar o rosto do Juca.
Não. Por favor, meu Deus, isso não pode ser verdade. Isso é um pesadelo.
Calma, mãe, calma.
Por favor. O que fiz de mal?
Calma, amor.
O que fizemos para merecer isso, Jacob? O meu pobre menino.
Isso não é possível.
Meu pobre menino.
Não é possível isso. Salvador. Não é possível.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: o governo do seu país está a garantir condições de trabalho para os profissionais da saúde durante esta pandemia? E então voltamos aqui com alguns comentários. O Nhandondo Cafonsi Sulo, de Chemba, Moçambique, saúda-nos com bom dia e diz: o governo do meu país não está a valorizar os profissionais de saúde, até para remunerar os 30% de riscos, foi uma autêntica confusão. E o Ministério da Saúde não consegue implementar qualquer ação benéfica ao povo moçambicano sem que haja intervenção do governo. Para mim, diz esse internauta, seria melhor que todos os apoios dos parceiros externos fossem canalizados ao Ministério e o governo só ia para lá testemunhar, escreveu o Nhandondo Cafonsi de Chemba, Moçambique, na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Daniel Ambassi Abaina, de Nampula, também Moçambique, diz que vê os governantes maldosos ao não investirem na melhoria de condições de trabalho dos profissionais da saúde nesta pandemia. E também há outros comentários aqui sobre o angolano que estudou engenharia de petróleo na Ucrânia, mas está desempregado e protestou nas ruas. São alguns comentários, por exemplo, o do Muzi Mutola, que diz que isso é comum nos países africanos, onde se não tens padrinho, ficas desempregado. E com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram e acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Bom dia.